Doutora Maria Clara, então a gente teve a notícia, né, dessa nomeação no dia 17 de fevereiro. Primeiramente, eu gostaria de saber como que a senhora recebeu essa notícia.
É, eu tinha sido sondada há muito tempo atrás já, se eu estaria disponível, disse que sim, enviei o currículo, mas depois não se falou mais nada, eu achei que não ia acontecer. Então foi uma surpresa, de uma certa maneira, para mim, né? Que realmente, finalmente saísse a nomeação. Eu estava em Roma, terminando uma reunião da Pontifícia Academia Pro Vita, que eu participo, sou membro, né? É, no último dia, então de noite, eu recebi essa notícia dizendo que não falasse nada, porque ia ser anunciado no dia seguinte ao meio-dia. E aí foi, bom, fiquei impressionada como isso repercutiu nas pessoas, muitas pessoas me escreveram, fiquei assim. Eu ainda não sei bem em que vai consistir, quer dizer, quando eu fui sondada, me disseram que era para ser consultora da secretaria do Sínodo, contextos teológicos, essa coisa. Imagino que seja mais isso mesmo, né? Mas assim, dando, então quem me escreveu me disse que dentro de algumas semanas entraria em contato para então delinear melhor o trabalho e tal. Estou esperando essas instruções.
Ok, doutora Maria Clara, então vamos falar um pouquinho desse tema, né, da sinodalidade. De que modo ele impacta no trabalho que a senhora faz, né? É um tema assim tão amplo e, né, desafiador assim. Eu gostaria saber como que isso entrou no seu dia a dia, ou se isso já era uma modalidade que a senhora já usava de certa maneira, enfim, como numa vida acadêmica a sinodalidade se desenvolve.
É, então, eu vejo essa questão do Papa querer que a sinodalidade seja não apenas o tema de um sínodo, mas um novo modo de toda a igreja ser, que na verdade não é novo, é muito antigo, né? Porque desde o início, né, os discípulos de Jesus eram chamados discípulos do caminho, Jesus é o caminho, então penso, um povo a caminho. E esse povo a caminho me remete ao Vaticano II, a teologia do povo de Deus, né? Lumen Gentium. Na verdade, é isso posto em prática para toda a igreja. Acho que o Papa Francisco trouxe de volta muitas coisas do concílio que estavam meio na sombra, né? Reativou-as, e essa eu acho que é a principal, que ele quer então que seja realmente um modelo, né? De igreja, o modelo da igreja. Então, a igreja tem que ser sinodal, ela, não fazer sínodos, mas ela tem que ser sinodal. Isso significa o quê? Caminhar juntos, né? Escutar uns aos outros. Então, na vida acadêmica, isso impacta de uma maneira direta, na maneira como a gente entende a docência, por exemplo, né? A docência de teologia. Não se trata apenas de despejar conteúdos em cima dos alunos, mas de ouvi-los também, de elaborar juntos esse conteúdo, né? E assim é nas outras instâncias da vida acadêmica, nos órgãos colegiados, das quais se participa, exercitar essa escuta, né? É uma coisa que parece muito evidente, muito óbvia, mas não é. É um aprendizado que a gente tem que fazer, porque a gente está acostumado a um outro modelo de funcionamento, né? Onde quem é considerado como aquele que sabe, fala, o outro escuta. Tem sempre um ativo e um passivo, né? Na maneira de organizar a sociedade e também a igreja, né? Então, os leigos, por exemplo, né? Os cristãos leigos. É o padre Congar, que é o autor praticamente da Lumen Gentium, né? O principal inspirador, dizia que as posições que o leigo ocupava na igreja eram três: uma sentado, ouvindo a catequese que o padre dava, outra ajoelhado, seguindo a missa de rito tridentino que o padre celebrava de costas, e outro com a mão no bolso, dando dinheiro para a igreja. Bom, então isso tem que mudar, os leigos têm que ser ouvidos, as mulheres, todas essas categorias, os jovens, todas essas categorias de pessoas têm que entrar nessa escuta global, e assim a igreja deve tirar seus consensos e suas metas e suas a orientação da sua caminhada, né?
Como a senhora bem recordou, é um tema antiquíssimo, começa com os discípulos de Jesus. A senhora citou o Concílio Vaticano II, ou seja, tem quase pouca novidade. Mas por que, então, que isso cria uma espécie de terror na comunidade eclesial quando o Papa fala desses temas, né? Qual que é o problema da comunicação ali, que as pessoas ficam todas alarmadas, achando que vai mudar tudo de repente, do dia para a noite?
É, eu acredito que pessoas que de outra geração, que tiveram uma outra formação, ou até pessoas jovens mesmo, mas que são apegadas a certas coisas do passado, têm medo que vire uma bagunça, que não haja mais ordem, que tudo estava tão arrumadinho, então como vamos desarrumar tudo agora? Não, a ordem vai continuar havendo, apenas tem que ser uma ordem a serviço do crescimento do Evangelho e do reino de Deus, e não o contrário. O reino de Deus e o evangelho a serviço da ordem, né? Porque era um pouco isso que acontecia. A instituição meio que prevalecia. Então, tinha-se muito medo de ousar, muito medo de avançar, muito medo do novo, muito medo de introduzir iniciativas novas. Bom, agora tem que estar aberto ao novo, né? O mundo mudou, a sociedade mudou. É, isso João 23 já o intuiu, e no anúncio do Concílio Vaticano II ele disse: não é um concílio para condenar heresias. Já fizemos isso no passado. É outra coisa, é para dialogar com esse mundo novo, secular, onde a religião não é mais o centro das coisas, mas que tem que entrar como interlocutora e realmente procurar os caminhos de um diálogo. Então, acho que aí começa todo um processo de abertura, que depois teve um período mais assim, que parecia que isso tinha ficado na lembrança e no passado, e agora com o Papa Francisco voltou com toda a força, né? Então as pessoas temem muito, temem o novo, temem as ousadias, temem que então não vai mais ser a igreja, a gente, isso vai acabar com a igreja. Não, não vai acabar, pelo contrário, né? Eu acho que vai fazer a igreja voltar às fontes, redescobrir as fontes das quais ela provém e que dão sentido à sua existência, porque senão, para que existir igreja, né? Para ser uma instituição fechada, rigorista, que não fala mais aos homens e mulheres de hoje, né? Ela tem que realmente, como diz o Papa, vamos parar de dar respostas a perguntas que ninguém mais está fazendo. Vamos ouvir as perguntas que estão sendo feitas, que são diferentes, né? Enfim, é isso, eu acho. Por exemplo, eu me refiro aqui à Declaração Fiducia Supplicans, né? Que foi redigida pelo Cardeal Fernandes e assinada pelo Papa também. As pessoas entraram em pânico. Quando é uma coisa muito tranquila ali, não se está dizendo que se está deslegitimando o matrimônio tal como ele é entendido pela Igreja Católica e agora abrindo as portas para vários tipos de matrimônio. Não é isso que a declaração diz. A declaração diz, no fundo, é uma teologia da bênção. Deus é bênção. Deus é fonte e origem de toda a bênção. Então, pessoas que se aproximam e pedem a bênção de Deus por mediação da igreja, ela não pode ser negada. Estejam as pessoas na situação que for, matrimonialmente, pessoas estejam em uniões irregulares, hetero ou homossexuais, essas pessoas estão pedindo para ser abençoadas. E a igreja pode e deve até abençoá-las, né? Ao longo da história, a igreja abençoou tanques de guerra, armas de fogo, né? Automóveis, cães, gatos. Por que que não pode abençoar pessoas, né? As pessoas é que estão procurando. Então, mas aí as pessoas ficam com medo, né? Então agora vai virar bagunça, o matrimônio vai acabar. Não, ninguém disse que o matrimônio vai acabar, nem disse que o matrimônio deixa de ser um sacramento, nada disso, né? Porque
É o que as pessoas diziam em relação a isso, né? Eu, infelizmente, lido com as redes sociais, então é
Elas
um mundo
ficam
caótico.
apavoradas,
É.
elas perdem a segurança, né? Eu acho que é isso, perdem a segurança. Elas tinham um chão seguro onde elas faziam uma série de práticas e achavam que isso era ser um bom cristão. Bom, agora estou percebendo que não é só isso, né? Isso é muito bom, que sejam praticantes, que tá ótimo, né? Mas não basta, nem é o principal, né? O
É, mas o
principal
que
é ficar
é.
aberto ao outro, né?
Que as pessoas argumentaram é que se nada mudou e sempre foi assim, qual a necessidade então de redigir um documento a respeito só para criar mais confusão na cabeça das pessoas? Essa era uma.
É, não, eu acho que, quer dizer, nada mudou, sempre foi assim, em termos, né? Quer dizer, não se mexeu na doutrina que tinha, não, não se mexeu, mas se mexeu numa prática, que as pessoas se sentiam excluídas, rejeitadas, tinham muita mágoa, pessoas que queriam estar dentro da igreja e não se sentiam acolhidas. Então é um gesto de acolhimento, de dizer que a igreja, como disse o Papa Francisco na JMJ em Lisboa, que foi aplaudido de pé, é para todos, todos, todos. Todos têm que encontrar lugar, todos, 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 e todos é todos, né? E são todos, mesmo as pessoas que estão em situação irregular, né?
É, e nesse tema ainda da sinodalidade entra em jogo também a questão do papel da mulher, né? É,
Sim.
se a gente olhar nesses 10 anos do Papa Francisco, foi quase uma revolução, a gente pode dizer, aqui
As
do nosso
feministas
povo.
não acham, elas não estão contentes, as feministas radicais, mas eu acho que elas estão erradas, que elas não perceberam a estratégia dele, né?
É, então,
Quer dizer, o
qual que é a
que ele
estratégia dele, doutora?
é colocar mulher, é visibilizar as mulheres em cargos importantes que nunca tinha tido, né? Então, existe uma nota, existe a tradição que ele não pode dar todas as batalhas, não pode mexer naquela nota, nem sei, aliás, se ele quer, porque, enfim, ele é um homem do seu tempo também, teve sua formação, não sei se ele é muito assim, pró, né, sacerdócio ordenado da mulher. Mas ele foi colocando mulheres em postos de decisão. A ecônoma do Vaticano é uma mulher, a subsecretária do Sínodo é uma mulher, é uma religiosa, à frente da CAL, da Comissão da América Latina, tem uma mulher junto com um homem e uma mulher, Emil Cicuda, argentina, minha amiga, enfim. Então, foram várias mulheres sendo, e isso visibiliza a mulher dentro da igreja, numa instituição onde o rosto era todo masculino, agora tem rostos femininos. Essa, para mim, é o que eu, como eu vejo a estratégia dele. E isso é abrir espaço. Abriram-se espaços, as mulheres ocuparam, estão ocupando bem, isso cria um fato eclesiológico, né? Isso aconteceu com as mulheres teólogas. Quando eu me formei em teologia, eram só seminaristas nos cursos de teologia. Inclusive, a gente tinha que estudar aquela matéria que é só para padre, que é da confissão, exame ad audiendas, tudo aquilo que a gente nunca ia usar e tal. O que aconteceu, né? Abriram-se espaços, as mulheres teólogas ocuparam, começaram a escrever, produziram artigos, enfim. E hoje em dia a mulher teóloga é muito mais visível dentro da igreja. Acho que tem muito para caminhar ainda, mas começou-se a dar um passo. Acho a mesma coisa com o que o Papa fez. Como você diz, é uma revolução. É assim, são os primeiros passos de uma revolução que pode chegar muito mais longe, né?
É uma coisa, um detalhe que pode parecer trivial, mas na realidade não é. Até a questão da audiência geral que o Papa Francisco fazia só rodeado sempre, exclusivamente de padres, só o fato de ter as mulheres ali leitoras lendo diante de milhares de pessoas, enfim, é uma coisa significativa.
Exatamente. A
Então,
mulher não tinha acesso ao ambão, ela não podia ler a leitura. Né? E hoje em dia é isso, como você diz, né? Então, quando você olha a audiência geral do Papa, ele está cercado não apenas de homens, padres, mas tem mulheres também. Isso é muito importante.
É, doutora Maria Clara, então neste dia 8 de março, que motivos a mulher católica tem para comemorar?
Olha, eu acho que ela tem motivos para comemorar, sim, sabe? Eu acho que, bom, essa revolução de que nós falamos, né, do Papa Francisco, eu acho que é muito importante para a mulher católica, né, para a mulher. As outras igrejas já ordenam mulheres e tal. Não quer isso dizer que o problema da mulher nessas outras igrejas esteja resolvido. Eu tenho amigas pastoras e tal que sofrem muito ainda. Discriminação, machismo, né? O machismo é uma coisa muito perversa, de raízes muito profundas, e é uma coisa muito antiga. Então, para que aquilo seja erradicado do inconsciente coletivo das pessoas, é algo bem difícil, mas eu acho que não se pode desanimar com isso e tem que seguir para frente. Então, particularmente a mulher católica, né, eu acho que ela tem sim o que comemorar, porque ela está mais visível, o rosto dela aparece mais nos lugares de decisão, não na igreja como um todo, porque a mulher sempre teve muito presente. Ela que carrega a igreja nas costas, no fundo é isso, né? Do Erwin Kreutzer, na Assembleia de Aparecida, quando a gente preparava as coisas antes, né? Eu era assessora dos bispos, ele disse: gente, nós temos que, nesse documento de conclusão, dizer alguma palavra de estímulo para a mulher, porque se as mulheres forem embora, a igreja fica vazia. E é verdade, né? As mulheres é que estão assumindo todos os serviços e tal. Mas esses serviços mais de decisão, de comando, eu acho que a gente tem que comemorar isso, que graças ao pontificado do Papa Francisco, isso está acontecendo, né? Está acontecendo de uma maneira assim, constante, persistente, bonita, boa e positiva. Positiva, né? Na sociedade, bom, as mulheres também estão caminhando bastante. Embora a gente veja que a taxa de feminicídios aumentou assim absurdamente, né? A violência contra a mulher ainda é uma realidade, e o feminicídio é um negócio realmente que a mim me choca muito, porque é matar a mulher pelo fato dela ser mulher, né? O ódio à mulher porque ela é mulher, né? E isso aumenta muito. Na pandemia aumentou absurdamente, que as mulheres estavam confinadas em casa com o agressor, que em geral é o companheiro, né, o parceiro de vida e tal. Então, e não está tudo resolvido do lado da sociedade, mas tem coisas alentadoras, né? A gente vê hoje em dia os jovens casais, muitos deles, mãe e pai assumindo juntos o cuidado dos filhos, a divisão de trabalho, o homem ajudando também em casa, né? Todo mundo diz: ah, fulano é uma maravilha porque ele ajuda. Bom, mas ele tem que ajudar mesmo, ele não mora naquela casa. Bom, então é só ela que vai fazer tudo. Que antes dava-se por descontado que era só mulher, né? Agora não, né? Então, na sociedade isso está crescendo, já tem muito, aqui no Brasil tem muitas mulheres na política, acho que em todos os países tem presidentas mulheres, chefes de Estado mulheres, né? Eu acho que são passos realmente que têm sido dados e que são muito importantes, né? E eu acho que a revolução desse século XXI tem rosto feminino, né? Por quê? Porque justamente se a gente vê a história da violência é masculina, tem rosto masculino. A grande pensadora Susan Sontag, estadunidense, disse: a máquina de matar tem um gênero e é macho, né? Então as mulheres são as que podem inverter essa direção e dar um rumo diferente à história, porque chega de violência. A gente tem que aprender que a violência não constrói nada, né? E, enfim, eu acho que as mulheres têm um papel importante a desempenhar aí, né?
É, voltando ainda um pouco no pontificado do Papa Francisco, ele fala desse risco, né, da clericalização da mulher, que é o que ele não quer, absolutamente, né? Mas a
Isso.
senhora acha que existe esse risco, ou a senhora acha que a mulher pode desejar ser exatamente como um homem na igreja? A senhora vê se.
Olha, esse risco de clericalização, o clericalismo é uma praga que está aí e é realmente, né, tem um bispo amigo meu que diz que é um câncer. Você não pode contemporizar com um câncer, você tem que, né, cortar pela raiz. O clericalismo é uma coisa muito ruim dentro da igreja, né? E o risco de clericalização existe para todo mundo, né? Os leigos que estão mais próximos e muitas vezes se acusa eles de serem clericais, clericalizados, né? Na verdade, eles não assumem a sua laicidade, né? Então, o risco para a mulher vai haver, claro, né? Como há para o homem também. Agora, não é por isso que eu acho que não se deve avançar nessa questão dos ministérios, né, assumidos pela mulher. Então, o grupo de trabalho do Diaconato Feminino, eu espero que consiga realmente trabalhar, produzir bons resultados. O grupo é muito bom, eu conheço algumas mulheres que estão ali, que são membros desse grupo. Então, eu acho que é um passo. Na igreja tem que ter muita paciência histórica, né? Porque as coisas não andam muito rápido, justamente porque são muito pensadas, busca-se o consenso e tal. Então, o risco de clericalização existe, mas esse risco não pode ser paralisante, no sentido de impedir os avanços que, no fundo, já estão acontecendo, né? Porque Dom Erwin dizia: na minha diocese, a mulher já faz tudo, inclusive as celebrações, as liturgias, tudo ela que faz. E, bom, já houve precedentes na história. Por exemplo, na República Tcheca, teve uma mulher que era padre, digamos, era sacerdotisa, porque não havia padres, né? Era um mundo comunista e tal, não havia padres ordenados. Essa mulher, o nome dela, inclusive, é Ludmila, tem coisas escritas sobre ela, né? O nome dela foi ao Vaticano, e meio que in pectore, o Papa da época aprovou, mas e ela fazia tudo, né? E atendia as comunidades e tal. Então, já há precedentes. O Ministério da Mulher, a mulher assume serviços ministeriais, mesmo não sendo ordenada. Então, eu acho que esse pavor, esse pânico, essa dificuldade, os riscos da clericalização, existe para a mulher como existe para o homem, né? Então, eu acho que.
Doutora Maria Clara, e que igreja a senhora sonha para a mulher? Quando a senhora olha para frente, o que a senhora imagina como uma igreja ideal para a mulher?
Olha, eu imagino as mulheres transformando a igreja no ideal, né, delas. Eu imagino as mulheres dando à igreja mais um aspecto de casa mesmo, que é o que ela deve ser. Aliás, a casa de todos, acolhedora, é onde as pessoas se sintam bem, se sintam à vontade, se sintam felizes, acompanhadas, alegres. Eu acho que a presença maior das mulheres em cargos mais de decisão pode ajudar muito nisso, né? O cuidado. Agora nós estamos na mudança de paradigma, né? Paradigma do cuidado. Então, a mulher, porque o cuidado é muito perigoso botar o cuidado só na mulher. Claro, todo ser humano tem que cuidar. Mas quem é que cuida? São as mulheres, em geral. Cuidam dos bebês, dos velhos, os pais, cuidam de todo mundo, né? A mulher, desde que nasce, está cuidando de pessoas. Então, dentro da igreja, esse carisma dela do cuidado pode ser uma coisa preciosa para que a igreja seja mais uma igreja cuidadora, né? E não competitiva, e não reprodução de uma sociedade do êxito, predatória do meio ambiente, né? Nessa questão do meio ambiente, acho que as mulheres também têm muito a trazer e a contribuir. E, efetivamente, elas estão muito engajadas, né? Nessa luta do meio ambiente, né? Uma luta que a igreja tomou para si também, com a Laudato Si. Enfim, né? Muitos ficaram decepcionados que na Fratelli Tutti não tem nenhuma vez a questão de sororidade, né? Não se diz irmãos e irmãs e tal. Mas eu acho que isso também seria preferível que houvesse, mas não havendo, eu acho que não prejudica o conjunto, né? Eu acho que a Fratelli Tutti junto com a Laudato Si são realmente duas joias que inauguraram um novo capítulo da doutrina social da Igreja, né? E as mulheres estão entrando de cabeça nessas duas lutas, e isso é muito bom.